Meu amigo corredor, fala minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running, está começando aqui mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje está liberado, viu? Pode ficar à vontade.
Boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde. Eu vou começar dizendo as palavras do meu amigo Luciano. A gente junta duas coisas que a gente gosta num canto só, correr e beber. Se a gente consegue esse equilíbrio e isso vira um evento, é a felicidade. Então, hoje a gente vai falar do que a gente gosta, corrida da cerveja, né, Luciano?
Com certeza, pessoal. Boa noite, vai ser um prazer esse bate-papo com todos vocês aí. E vamos celebrar a corrida e a cerveja.
Fantástico, meu velho, é isso aí, a turma aqui já está liberada, liberada para maior de 18 anos, como eu sou um cara de 13 anos, eu estou aqui só na água, só estou fazendo os anti-heróis aqui, mas caramba, que papo legal vai ser hoje, a gente vai estar falando aqui, na verdade, do Vale Run, a corrida cervejeira de Pernambuco, que vai chegar, na verdade, na sua terceira edição, e só não tem mais porque tem uma pandemia no meio aí, mas ela voltou firme e forte. E em agosto ela está retornando com mais uma edição, agitando a Orla de Olinda, levando todo mundo para a Cidade Alta e se hidratando com uma loura gelada, como diz a turma do RPM. Vai ser legal, viu? E para falar sobre esse assunto bastante legal, afinal, já que eu falei sobre RPM, tem rock também nessa brincadeira. Então vai ser uma festa bastante animada, uma corrida bastante legal. E a gente está aqui também com o Mário Acioli, o dono dessa brincadeira toda. E a gente deseja aqui boas-vindas a ele, saúde também, né?
Saúde, saúde, é isso aí. É um prazer estar aqui, boa noite para todo mundo aí. Quem é de casa, chega em casa aí, vamos embora. E o papo vai ser bom, né? É uma história que começou lá há uns anos aí, né? A gente está chegando na terceira edição, realmente teve a pandemia no meio. Era uma brincadeira de amigos aí, cara, essa corrida. E no primeiro ano a gente realmente foi surpreendido pela grande quantidade de gente, de corredores, de etílicos atletas, né? Então, assim, foi uma grande surpresa para a gente. E a gente fica feliz. Realmente é um dia muito bacana, muito feliz. É uma galera massa que chega para se divertir, para fazer uma atividade esportiva, tomando aquela cerveja no sol e escutando boa música, cara. Não tem coisa melhor, não. Então, os nossos clientes ficam todos esperando aí. Estamos muito ansiosos. Está chegando aí.
Bacana demais. E, Lidiane, você já participou dessa prova algumas vezes, né? Acho que as duas primeiras edições, você correu ou você fotografou?
Fotografei, né? Infelizmente. Mas, para a minha defesa, toda a corrida da Duval, todo evento da Duval, eu chego bem tarde em casa. Porque depois tem uma festa, depois a gente pode comprar cerveja. Eu conheci a Duval, na verdade, por meio da corrida de rua. Eu não tinha cruzado ainda com a cerveja. E aí existe um grupo de corrida em Olinda chamado Unidos pela Corrida, PE, que tem um membro da diretoria da Duvalha que faz parte do grupo de corrida, que é Cuca. E aí a gente marcou uma confraternização do grupo dentro da cervejaria. E eu achei muito louco na época. Eu disse, a gente vai para a fábrica, bicho, para confraternizar direto na fonte. Né? É tipo cerveja inesgotável, não precisa pedir o Zé Delivery, tá lá o tempo todo. E aí foi quando eu conheci, virei cliente, e tudo é muito ruim quando a cervejaria que você dá bom dia, recebe o spam do pedido das promoções, e eu digo bom dia, pessoal, bom dia, Lidy. Já é bem errado, né? Todo mundo da cervejaria me conhece, adoro, recomendo. Depois eu já contratei para levar para o funcional também, porque a gente tem mais cervejeiros corredores do que se imagina. Se desse, ainda bem que é só uma por ano, porque se desse a gente ia virar um eterno Oktoberfest. Vale informar.
Bacana demais. A gente teve aqui, eu tô com uma camisa de um outro grupo cervejeiro aqui, que é o Zélios Running, que esteve com a gente aqui. Lá, foi um dos episódios mais legais que a gente fez. Foi o episódio 56. Esteve aqui o Thiago, o Wilkerson e a Mai Brasil, que a gente quis saber, afinal, corrida de rua e álcool combinam? E a gente fez uma festa danada aqui, e eu passo essa pergunta para o meu amigo Luciano. Luciano, combina ou não combina, Luciano?
Claro que combina. Nós participamos de várias corridas aqui em Recife, e no final sempre temos a nossa velha hidratação com a cerveja. A primeira vez que eu participei da Duvalha foi o ano passado. Eu tive o prazer de correr e beber ao mesmo tempo. É uma sensação bem legal. E foi uma corrida muito especial para mim. Eu estava no início de começar a correr. E comecei a beber com minha namorada, ela foi me acompanhando. E foi uma experiência diferente.
Bacana! E, Mário, como é que é essa brincadeira, cara? É bastante legal essa informação do Luciano, que juntou o útil ao agradável, né? Ele tava começando a correr e ele já bebia. E como é que é uma brincadeira feito essa que você junta cerveja? E muita gente acha que é errado, mas a gente sabe que não é, né? E a corrida é muito mais do que uma competição, a corrida também é um momento de socializar, e eu acredito que não há melhor forma de socializar do que estar entre amigos e fazer aquilo que mais gosta, que é se divertir, se confraternizar. E aí, a cerveja, desde os tempos mais remotos, isso é bíblico. A turma confraternizava com álcool. Então, tá aí. Um bom momento de confraternizar no dia 19, né?
É isso aí. Na realidade, a corrida, ela não tem fins competitivos, né? É para realmente se divertir. Obviamente que tem corredores que, como diz a senhora, levam a vera a corrida, e tem corredores que levam a vera a bebida. E tem a galera que vai curtindo os dois um pouco ali, vai caminhando. Então tem idoso, tem pessoal cadeirante, assim, bicho, ó, tem pessoas mais novas, tem um público altamente misto. Então, realmente é juntar três pontas, né? A diversão, esporte e uma boa cerveja, cara. E você chega na fábrica aí, você é abraçado ali por um rock and roll massa. Isso 8, 9 horas da manhã com a casa cheia, isso é quase que inacreditável, né? Nas casas de entretenimento, né? Ninguém acredita. Quando a gente vai contratar as bandas, a gente faz qual horário? E a produtora faz, não, você vai tocar 10 da manhã. Não, 10 não é 10 da noite, não, 10 da manhã mesmo. O cara não acredita. O cara vai achar que não tem ninguém na fábrica. E é bem bacana. E aí, na realidade, a concentração sai ali da beira-mar de Olinda, ali na Praça Duque de Caxias, né? E nos pontos de hidratação, além da água, tem cerveja. Então, fica bem à vontade para quem quiser. O detalhe é o seguinte, não sobra nada, né? Não sei porquê, eu acho que a turma vai com essa intenção mesmo.
Bacana, a gente está colocando aqui algumas imagens. A corrida voltou, na verdade, foi no ano passado, né? Teve um hiato aí em virtude da pandemia, e a turma chegou junto novamente.
Pois é, cara, a gente fez 2019, né, veio aquela pandemia que pegou todo mundo de calça curta, né, foi um período bem complicado aí, e aí a gente tava aguardando para retomar, e muita gente pedindo a corrida, e a gente fez o ano passado, também foi uma coisa muito bacana, né, o pessoal confraternizou, né, a vida, a diversão aí, e, ou seja, a gente vai pro terceiro ano, já era para ser o quinto ano, né, e cada ano é um aprendizado. Assim, cada ano é aprendizado, assim, não tem a mesma coisa, não, todo ano é uma coisa diferente, a gente tenta trazer sempre experiências, pontos positivos, coisas, pontos de melhoria, a gente escuta o público, né, como é que a gente pode fazer, óbvio, né, quem trabalha com eventos, que não deixa de ser um negócio, você tem um orçamento para isso, então tudo é muito difícil de executar, principalmente no pós-pandemia, mas a gente, dentro das limitações, a gente tenta focar no atendimento aos inscritos, né, aos etílicos atletas. A gente fica muito preocupado com o pessoal. A gente só relaxa quando a fábrica fecha aí lá para as 4, 5 horas da tarde. Detalhe, né? Concentração de 6, então tem gente que sai às 5 da tarde, vai para casa. Né?
Carregado, né?
Preocupado, a gente tem ali toda a segurança no percurso de ambulância, de órgãos de segurança, de trânsito, BPR, o de o BPRU amarelo ali, né, que fica ali na segurança, prefeitura. Então, todo o percurso é cuidado, né, até chegar na fábrica. Então, a gente fica com essa preocupação e sempre buscando melhoria. A gente fica com atenção total justamente na diversão da turma, né? Então, tem idosos, tem gente mais nova, tem crianças que vão com seus pais, né? Adolescentes. Então, assim, é um dia bacana. E aí, cara, quem gosta de uma boa cerveja, o cara vai curtir, cara. Ele chega lá 6 e pouca da manhã e chega na fábrica e não quer ir embora, fica naquela boa animação. E pra gente é muito bom. É uma festa que não tem confusão, cara. Não tem nada. É só família, uma turma boa. Então, assim, quem não conhece ainda, corre. Quem conhece, tenho certeza que vai repetir. Os ingressos já estão no segundo lote aí, está terminando já o segundo lote. Então, aproveita aí, tem oferta para quem vai juntar um grupo e fazer inscrição. Então, bicho, a casa está aberta para todo mundo que quer se divertir, tomar uma boa cerveja e comemorar a vida, né? Festejar a vida aí que tá massa. Vamos embora, vamos para frente.
Bacana, bacana, bacana demais. E Lidiane, a cerveja é boa mesmo, Lidiane? Lidiane, a gente já apresentou a do Vale para várias pessoas, né? A gente já... principalmente quando eu faço alguma besteira no meio das provas, a forma de conquistar as pessoas novamente é dar cerveja. Eu já dei cerveja para Rafael Coelho lá em João Pessoa, porque eu fiz besteira. A gente já deu cerveja para a Eli Carlos. Eu soltei uma bomba sem querer. Aí eu disse, Sérgio Rocha do Corrida no Ar também provou e adorou a cerveja do Vale. Então, não tem coisa melhor do que reconquistar as pessoas com cerveja, né, Lidiane? Antigamente se dava chocolate, hoje em dia se dá cerveja.
Hoje, quem pode falar disso é os etílicos, porque eu conheci, na verdade, numa corrida, me chamou a atenção, porque eu estava numa Cicorre e o pessoal tinha um cooler no meio do caminho. Só vou corrigir a frase do amigo Luciano, porque não é pós-prova. Quando eu estava na corrida, eles estavam bebendo durante a prova. Eu disse, esse grupo
não,
tem que
aí,
ser meu.
Aí eu não estava nessa fase, não. Eu cheguei depois dessa fase.
Eu mesma fui falar com eles. Eu mesma pedi. Essa camiseta foi luta. E segundo o grupo, isso se chama merecimento. De anos conquistando, provando que eu sou uma etílica para poder usar. Eu pedia para comprar, na verdade. E esses meninos são maravilhosos. Já botaram óculosinho de cervejaria. Todo mundo nasce e corre com óculosinho lá. E é uma viagem. Mas assim, a gente fala muito de vida saudável, mas a gente já fez uma live sobre cerveja. Cerveja não é a pior coisa da vida, não. Cerveja é muito bom. O corredor também tem o direito de se dar um brinde depois da prova, né? A gente até fez bullying com o Luciano, porque o Luciano disse que não ia beber, porque ia pra meia maratona. Eu disse, não. Existe uma coisa chamada honrar a camisa, né?
Verdade.
Você tem me chamaram de etílico fake. Eu lembro bem.
A pessoa na corrida na cerveja, não, eu não ia, não, porque eu não vou beber. Aí é. Tem que honrar a camisa.
Aí eu acho que para todo mundo, etílico fake. Você, beleza, eu tenho que ir para a corrida mesmo agora, vou ter que ir e fazer a minha maratona.
Justo.
E vou comemorar ideia, quando valha.
A ideia de corrida com cerveja nunca é correr o mais rápido possível e testar até quando você fica embriagado. A ideia é diversão, né, minha gente? Assim, é curtir o percurso. Inclusive, na primeira edição deles, eu estava na Praça do Carmo. Tinha um ponto de hidratação. E não era um pequeno isopor, não. Porque eu pensei, né? Nunca teve a corrida. Da cerveja vai ser um coolerzinho pequenininho. Não. Cooler de venda. Um isopor do grande, gelada. Aí o pessoal bebe, fica por lá. Tem muito tempo para chegar depois da corrida, porque a festa está rolando, né? Tem uma banda ao vivo dentro da fábrica. E é interessante que vocês podem conhecer a fábrica também. Então, não tem para que ter pressa. Vão bebendo lá de vocês, curtindo, conhecendo Olinda, né? Também dá para conhecer, porque a Duvara tem vários tipos de cerveja. Dá para degustar, comprar lá para levar para casa. Mas é uma festa. Né?
Na corrida você corre até o primeiro posto, depois fica a caminhada cervejeira. Você começa a beber, aí você anda um pouquinho.
Como dizia um amigo meu, é caneada.
É, caneada, gostei.
E como é que é essa brincadeira durante a corrida? A largada vai ser de que horas? Vai ser onde? E como é que vão ser esses postos de hidratação aí? Porque eu acho que vai chegar num determinado momento que vai chegar o posto de hidratação e vai ocorrer a aglomeração, porque cerveja, né, cara? Vai parar lá, vai tomar e como é que vai ser a brincadeira? Essa corrida vai durar umas 10 horas.
É. Veja, na realidade é o seguinte: primeiro, a camisa, o protótipo da camisa tá pronto aqui. Camisa, o pessoal tá gostando bastante, é um cinza chumbo. Tá bem bacana. Tá faltando só uns detalhezinhos aqui, mas tá bem legal. Como é que funciona? A concentração ali a partir das 6 horas, 6 e meia, ali na Praça Duque de Caxias, ali naquele posicionamento ali do Shopping Pátio, né? Na beira-mar. Então a largada sai às 8 horas, diferente um pouco de outras corridas que saem mais cedo. Na realidade, normalmente a corrida é domingo, né? A maioria, e sai cedo, 7 horas ou antes, né? A gente dá um trabalhozinho para a diretoria de trânsito de Olinda, porque a gente sai 8 horas em ponto, e ali sai no contrafluxo ali da beira-mar de Olinda, vai até ali a Praça 12, pega ali a Rua do Sol, chega no Carmo, a gente tem uma subida. Na frente da Foca, da faculdade ali no começo do sítio histórico, tem uma parada com hidratação, água e cerveja. Então, pessoal, tem gente que passa, pega correndo e continua, tem gente que passa, pega a cerveja e vai caminhando, tem gente que dá uma pausazinha e vai seguindo ali. Então ele vai pegar ali pela Prudente de Moraes, Quatro Cantos, subiu. Quando chegar lá na prefeitura, tem outra parada com hidratação, água e cerveja também, que é o combustível para poder pegar a reta final, né? Então vai descer ali pela ladeira da prefeitura, passa ali do Eufrásio Barbosa, pega ali até o girador do Complexo Salgadinho, vai passar ali fazer um retorno por trás da fábrica e vai cair na fábrica. Então a chegada é na fábrica. Então chegou lá. Esse ano a gente inovou, em vez de na fábrica, quando chegar, em vez de um chope, o cara vai ganhar um galão desse aí, viu, líder? É gelado para o cara relaxar e tal. E a partir dali, velho, é música rolando, cerveja gelada, tem food truck lá esperando a galera com uns petiscozinhos bem bacana. Então, assim, é para o cara relaxar, se divertir, ficar de boa ali, curtindo na fábrica. É bom que é um lugar de fácil acesso ali, para pegar Uber, mais tarde para chegar. Outro detalhe importantíssimo, né? Quem vai estar acompanhando, quem não vai estar correndo, pode ir para a fábrica esperar o seu amigo, o seu colega, o filho, o pai, pode ir direto para a fábrica. Ou seja, é uma festa da galera, velho. Chegar lá e se divertir, tomar cerveja, não esquecer de beber água. Cerveja sempre bom, água para hidratar sempre também. E é isso, velho. A gente está com uma boa expectativa aí, estamos na contagem regressiva.
Bacana, a gente está passando aqui, enquanto o Mário está falando aqui, a gente está passando algumas fotos aqui da primeira edição, que foi um sucesso. Isso. Danado. A turma ficou curiosa com a primeira edição. Tu lembra como é que foi, Mário? Como é que foi essa repercussão da primeira edição? Porque foi um evento inédito praticamente em Pernambuco. A gente até encontra hoje em dia.
Não tinha. Teve vários prospectos, teve algumas que teve. O rei
da Baribado, o pessoal do Prado tentou fazer e abriu somente agora. Mas assim, aberto ao público, vamos fazer. Foi a do Vale.
Qual é a ideia, né? Falando só um pouco rápido da história da do Vale, né? A do Vale surgiu em 2013, né? Uma história de três irmãos, né? Eu, Mário, Gustavo, né? Que é o mestre cervejeiro, e Bartô. A gente começou fazendo como hobby, né? Em casa, né? Brincando ali. A primeira produção, curiosamente, foram de 30 litros, né? Não deu nem para matar a sede dos irmãos, né? E aí a gente começou a fazendo, brincando, isso em 2013, 14 e tal. E aí a gente começou a tentar, né, virar um negócio. E aí, quando você vai tentar virar um negócio, tudo é muito complicado, né? Principalmente para um segmento que ele inexistia aqui na região. Em Pernambuco não tinha. Então, quando a gente ia conversar com os órgãos, a turma disse: rapaz, você está doido, quer botar uma cervejaria num bairro residencial, não pode e tal. Então, a gente, 2013 até 2015, trabalhando esse projeto aí, ficamos um ano depois da empresa aberta, tentando legalizar. Curiosamente, a gente usou a casa onde a gente morou a vida toda, que era na Rua do Vale, né? O nome da cervejaria vem daí, que é o nome de uma flor, né? Do Vale é o nome de uma flor. Ela é uma flor que lembra ali uma estrela do mar, digamos assim, né? Então, assim, isso veio dessa vontade de juntar amigos, né? Cerveja, sempre foi uns irmãos bem boêmios, gostando de boas cervejas, e essa história rolou de lá. Então, a gente, quando conseguiu transformar a casa numa cervejaria, que foi oficialmente em 2016, desde aquele momento, lá na fábrica, a gente tinha um calendário de eventos, né, para receber os clientes aos finais de semana. Isso foi evoluindo, até a gente buscar uma expansão, porque realmente lá ficou inviável de continuar tocando, né? Foi quando a gente decidiu ampliar para um galpão realmente industrial, né? E, mas a premissa era não sair de Olinda, a gente queria manter ali a base na cidade, e achou ali na Vila Popular um canto ideal, né? Que é uma área industrial, mas é uma área bonita, assim, próxima, de fácil acesso, né? Para os clientes chegarem. E a partir de então, isso foi 2018, 2019, a gente focou nesse calendário, né? A gente já tinha, tipo, aniversário, a gente tem um calendário do ano que é mais ou menos assim, janeiro, a gente faz um evento na Cidade Alta, normalmente, que é o Sunset, porque nesse período a galera quer curtir as prévias de Olinda, e a gente não quer sair de perto da galera, então a gente vai para lá. Aí tem o Bloco da Duvalha, aí passa o Carnaval, em março a gente tem o aniversário, né? Que esse ano a gente comemorou 10 anos de história, né? Aí depois a gente vem com o Arrastapé Rock Beer, que foi agora recente, que é justamente misturar o rock aí com forró mesmo, que é curioso levar para dentro de uma fábrica. E aí, depois desse, a gente vinha com a do Valley Run. Antes e agora entrou, que vai agora sábado e domingo, vai ter o Duva de Garagem, né? Que é uma homenagem ao Dia Mundial do Rock, que vai ser dia 13 agora. A gente vai abrir a fábrica sábado e domingo só para as bandas de garagem. Aquelas bandas que não têm ainda, digamos assim, contato com as casas, ainda não está tocando e tal, está começando. Então, a gente vai dar oportunidade aí. O sucesso foi tão grande que a gente vai fazer sábado e domingo. E veio a corrida. Como é que foi a corrida, né, na história? A gente queria fazer a gente tem muitos amigos que correm, que gostam de cerveja, e a turma ficava procurando, e a gente começou, vamos fazer só para a gente aqui, sei lá, a gente vai juntar uns 30 amigos aí, vamos fazer, pô, vamos sair de Olinda ali, vamos tomando uma. Só que quando a gente colocou isso nos grupos de WhatsApp e tal, isso tomou uma proporção que a gente, não, pô, vamos dar uma profissionalizada, porque tem muita gente procurando. E foi uma coisa exponencial, né? O que é que aconteceu? A gente colocou aí mais de, sei lá, 500, 600 pessoas e ficou mais umas 500 pessoas fora querendo, sem ter kit. A gente não conseguiu, porque chegava nos fornecedores, o cara disse, não tem como entregar. Tu me pedisse 30 camisas no começo, agora tu quer me pedir 1.000. Então, assim, foi uma coisa que a gente ficou impressionado, e mesmo com todos os aprendizados aí, mas foi, assim, um sucesso, né? A gente aprendeu bastante, e a gente veio com tudo para as próximas edições, né? Mas, assim, foi uma surpresa muito bacana, porque tem um público que é legal, e a gente sempre bate isso, né, no segmento de craft, que é, eu não posso fazer, ou não, só devo fazer eventos só para quem gosta de cerveja artesanal. Eu tenho que abrir os horizontes, eu tenho que fazer para corrida, eu tenho que fazer para rock and roll, eu tenho que fazer para moda, porque aí eu vou abrindo a minha pizza ali, trazendo mais gente para dentro, para aí sim conhecer. E aí, como o Lidiane falou, eu vou fazer meu momento de degustação, vou visitar ali todas as torneiras ali de cerveja mais leve, mais complexa, cerveja com mel de engenho, cerveja mais alcoólica, cerveja de 7% de alcoólico, e depois eu vou me encontrar na cerveja que eu mais curti, que inclusive tem das mais tradicionais, as pilsen tradicionais, cervejas lager. Então, esse é um dos grandes negócios para a gente, é o contato direto com o cliente. E aí, trazendo esses eventos para dentro, né, você traz públicos que, em teoria, ele não estaria buscando a cerveja em si, ele está buscando a experiência, né? Então, a questão do marketing sensorial, marketing de experiência, isso está muito em voga, né? Então, a gente busca muito isso, e é um dos fatores que a gente tenta trazer para tentar tirar a diferença um pouco só de preço, porque se você for na prateleira de alguns supermercados por aí, a briga é muito difícil. Então, às vezes, o valor da nossa garrafa virgem lá seca é quase o preço de alguns produtos que tem já em ponta de venda, já pronto para venda, né? Então, se a gente for só olhar por esse lado, a gente não sairia nem de casa. Então, esse contato direto com os consumidores, essa experiência de correr, de se divertir, de levar a galera para um lugar diferente aí, é isso que nos faz, é isso que nos motiva cada dia mais. E a do Valerã a gente faz com todo carinho aí, é um dos eventos mais esperados do ano para a gente também, não só para os clientes, os etílicos corredores aí, né? Então, a gente realmente fica nessa empolgação junto com eles. A gente só não corre na hora... em linha reta, a gente corre para passar nos pontos e correr para a fábrica poder receber a turma, mas fica com o coração na mão também, esperando os primeiros e os últimos, né? Tanto é que o ano passado, o último corredor que chegou foi mais aplaudido do que o primeiro, foi ambulância, foi todo mundo batendo palma lá, foi bacana demais, cara. Foi bacana demais.
E chegou andando bem ou parou muito nos pontos de hidratação e deu muito errado?
Chegou tranquilidade.
O legal da... Porque, assim, para quem bebe cerveja, Um dia eu levo o Austin para esse mundo, um dia. Não quero não, porque ele nunca bebeu, aí não sabe, pode dar muito errado, não, a do Vale não é o momento. Né?
Por isso que eu não estou batendo minha meta, viu, Lidiane?
Tá vendo? É, o legal da do Vale é porque, assim, a gente que bebe cerveja está acostumado com o tradicional é Pilsen, né, que a gente encontra no mercado. E aí... tanto o Mário como os outros funcionários da Duvalha, se você quiser entender um pouco mais, eles explicam, porque é o meu caso. Porque a cerveja que eu gosto não é a cerveja que meu marido gosta, que isso era um problema, porque os combos deles são maravilhosos, grandes, gigantescos, de um tipo só. Aí a gente vai ajustando, eu peço metade de um combo, metade do outro, para eu ter a minha. Mas é importante você entender, tem vários sabores, eles têm de com mel de engenho. Meu preferido é o chope de vinho, que eu acho maravilhoso. Boa. Que também tem. Tem os combos de... Que é o que a gente deu de presente já, que já chegou ali em São Paulo, na Paraíba, que é o combo degustação, que é o combo de presente. Para quem quiser dar de presente, acredito que vai ter por lá. Tem uma caixinha, tem a opção com copo, com taças assim. Que essa foi... Na verdade, essa nem foi comprada. Essa foi um sorteio que teve. No primeiro evento que eu fui na do Vale, eu já levei um presente. Né?
Tá quente.
É, isso está aqui até hoje. É uma oportunidade de conhecer outros tipos de cerveja, que às vezes a gente diz, eu não gosto de cerveja. Na verdade, você não gosta desse tipo de cerveja. Mas tem outras. E a vantagem da artesanal é essa, que no geral eles fabricam vários tipos diferentes para você chegar ao seu. É tipo vinho, né?
É, na curiosidade, Lidiane, só complementando, a gente lá produz aproximadamente 40 estilos de cerveja. Né? Óbvio, né? Tem as de linha, né? Pilsen, Blonde Ale, a de trigo, a mel de engenho, a IPA Cilibrina, a American Pale Ale, essas são as do dia a dia, né? Mas a gente tem várias outras cervejas que produzimos, por exemplo, sazonais. A gente fez uma boca agora, uma cerveja boca, uma cerveja, é uma lager, só que ela é mais alcoólica, né? Para inverno, digamos assim, né? Ela é mais avermelhada, mais caramelizada. A gente, no São João, a gente faz um quentão. O quentão, tradicionalmente, é feito com maçã, vinho, canela, especiarias. Aqui a gente adaptou, a gente usa a nossa stout, mel de engenho, que é a cerveja escura, né? E a gente maturou ela com cachaça, com especiarias e assim vai. Então, a gente tem um leque de opções aí para o cliente realmente fazer uma degustação, fazer um passeio aí nas cervejas, né? E no dia vai estar vários delas disponíveis para os etílicos corredores aí navegarem e ficarem de boa. E curioso, uma coisa interessante, a entrega dos kits, também diferente um pouco do que na maioria das corridas acontece, normalmente é um dia antes, a gente começa a entregar um sábado antes, né? Na própria fábrica. Então, os inscritos
já
lá...
Já fica por lá, já degusta. Por lá,
já tá rolando um somzão ali e tal, já toma uma cerveja, já entra no clima... E é mais um momento para a gente estar em contato com os clientes, conversando, conhecendo, ou seja, colocando a casa à disposição para deixar todo mundo confortável aí e à vontade para correr e se divertir.
Eu lembrei agora rapidinho da cerveja verde de São Patrício. Aquela foi maravilhosa. Quando chegou a foto, eu digo, eu preciso comprar para saber se ela é verde mesmo.
É a cerveja do Hulk. Esse é em março, né? Que é o São Patrick Day, né? Que é comemorado aí mundialmente. É uma data que o mundo cervejeiro ele abraçou, né? E aí ele tem essa pegada do verde, né? Nas roupas, nas cervejas e tal. E é bem interessante, bem interessante. E a galera gosta dessas novidades aí.
O estilo dessa cerveja, geralmente vocês usam é qual? O estilo da cerveja, essa verde que vocês fazem? Quanto vocês fazem?
Normalmente são cervejas lager, né? No caso aí, no nosso caso, a gente usa Pilsen, né? Porque, na realidade, a curiosidade, ela só leva uma pigmentação alimentícia, né? É um corante alimentício. É só, altera só cor. Não altera sabor, álcool, nada. Só cor.
Vocês pegam a Pilsen extra de vocês, dá uma pigmentação verde e ela...
Isso.
Ah, ótimo. Tipo, isso é maravilhosa a Pilsen extra de vocês.
Beleza, show. Prost.
Na entrega dos kits, vai ter show, degustação? Vai estar aberta a fábrica para isso?
A entrega vai ser dia 12, certo? Um sábado antes. E aí a gente vai estar com a casa toda aberta, toda decorada, com vai rolar DJ lá, vai estar com o bar de fábrica funcionando, todas as torneiras funcionando, também para a pessoa levar um combo de degustação ou levar uma oferta do dia. Vai estar a casa toda funcionando, com petiscos também, com food truck lá esperando a galera. Então vai estar, já é um aquecimento, né? Já é para a gente, já é um dia de festa. E, na realidade, é um dia de festa. O cara vai lá pegar a sacola dele lá, ele sai animado para caramba. Então a gente vai ser recebido com música, com cerveja gelada e com a galera animada lá para esperar. O cara pode ficar lá o dia todo, caso queira, ou então pegar e levar o seu kitzinho para casa e se preparar para a corrida.
Bacana disso, que é realmente um evento dentro do evento, né? A gente tem uma cerimônia de pegar os kits na véspera e a gente já começa...
Já fica, já degusta. Na verdade, é um costume da Duvalha. Tradicionalmente, ela tem. Eventualmente, ela abre a fábrica, coloca isso, uma banda, e o pessoal pode ficar degustando. Tem as mesinhas, os copinhos, você vai comprando. Eu não sei se é todo evento que você compra o copo, ou se compra a garrafa e fica bebendo ali. Aí fica um food truck na frente, é a festa.
É isso
e
aí.
E cedo, né?
É, e outra coisa interessante, o kit, o que é que vai? Vai a camisa, quando chegar vai ter a medalha, na chegada lá o cliente também vai receber um lanchezinho, né, para poder repor as energias, vai ter um eco-copozinho, né, também já personalizado do evento, já embutido na inscrição. E um litrão lá de chope, além de água, para ficar bem à vontade. Depois a fábrica vai estar aberta esperando todo mundo. Quem já foi já conhece, né? É um dia, pô, bem bacana, a fábrica está aberta. É uma festa de dia bem cedo, né? As corridas são cedo. Quem quiser tomar uma, chega em casa ainda para almoçar. Tem uma galera que só sai da vassoura. Aí, só, pô, vamos ter que fechar a fábrica. Mas já, rapaz, são 5 horas da tarde.
Mas bacana, é bem interessante. Já tem gente aqui perguntando sobre as inscrições. O Geraldo Dantas, ele deixou aqui uma pergunta. Qual o site da inscrição? É feita as inscrições através da plataforma Simpa, né, Mário?
Isso. Tem duas opções. Na verdade, três opções. Um é o Simpa. Vai lá, tá rolando lá tranquilamente, no conforto do seu app aí, no seu celular, você compra tranquilamente. Pode comprar também pelo WhatsApp, certo? Se entrar lá na bio lá do Instagram... Tem lá o link e tem um contato, mas é o 98234-5535, certo? Mas se não anotou, não tem problema. Entrou lá no Instagram lá da gente, dá um oi lá que vai receber. E aí você, pelo WhatsApp, você compra sem a taxa, né? Sem a taxa de conveniência. E se caso queira comprar no Simpla, que as condições de pagamento são mais flexíveis, né? Vai lá no Simpla. Ou ele pode ir na loja de fábrica. A loja de fábrica funciona de segunda a sábado e lá ele compra, vai fazer o pagamento direto no cartão, na maquineta, em dinheiro. E uma coisa interessante que lá a gente já está com o protótipo da camisa, a pessoa pode testar, pode inclusive provar, algumas pessoas querem provar a camisa, né? Para ver o tamanho certo e tal. E bem, bem, bem tranquilo lá. Qualquer coisa, dá um oi lá no Instagram que a gente tem todas as informações lá da corrida.
Bacana. E a medalha promete ser bonita, viu? Porque o nosso querido mentor Corridas vai fazer a medalha, tá fazendo aí as brincadeiras todas aí.
Exatamente. A gente tá fazendo a medalha com o mentor Marquinho, nosso amigo Marquinho, e as camisas com a Argo, né? Fora outros fornecedores que tem conosco aí, estão tudo junto aí. E é também outra característica nossa, a gente gosta de fazer um leque de fornecedores que são parceiros, né? Não só fazer negócio por negócio, né? Uma parceria, os caras estão muito junto com a gente aí, conhecem bem do negócio. Eu aperrei bastante aí, Hélio, aperrei bastante Marquinho, entre outros aí, tirando dúvida. É um eterno aprendizado, né? Aí, voltando à questão das inscrições, o segundo lote, ele está indo até sexta-feira. Então, galera, vamos correr aí, que vai virar o lote, tá? Dá um alô no Zap, dá um alô no Instagram, ou chega lá na fábrica para poder organizar. Se for, galera, em grupo aí, a partir de 10, tem desconto também. Se for o grupo maior, vamos conversando. O importante é estar todo mundo junto aí, beleza? Mas corre, porque o lote vai virar, tá?
Bacana. E os corredores etílicos, meu amigo Luciano, vai estar lá presente? Meu amigo Danilo aqui está falando, cerveja e corrida só fazem mal quando acaba. Eu quero saber se você já mudou de ideia ou se você vai ficar com aquele mimimi que falou no WhatsApp, porque tem meia da FPS no dia 20.
Vai ser rebaixado.
Não, não
vai ser rebaixado, vai correr sem camisa. A gente vai não tomar.
Não tem como não mudar de ideia, vai ser uma corrida maravilhosa.
Vai perder o título, né?
Não, não vou perder o título, jamais vai ter.
se abaixa para uma cerveja etílica. Com certeza estarei lá presente no dia 19. Vai ser um prazer correr e degustar a maravilhosa cerveja que eles nos servem durante a corrida e no final tomar um pouquinho de cada torneira para validar o título de etílico mesmo. Pode ficar bacana. Tranquilo, estarei aí com todos.
Mostrar algumas fotos aqui dos etílicos. Eu estou aqui com os caras aqui também. Ó. A última vez foi na Itapuã Beach Run. A Lidiane falou que eu não bebo. Eu tomei um copinho, viu? Com o etílico Mora aqui, que é o sogrão aqui
do meu amigo seu Antônio. Botando dentro do copo de água.
Ah, mas aí não tem copo quando acaba a prova. Aí tem que tomar no copo que serve mesmo.
E eu pensando na minha cabeça, porque a gente está na febre do copo Stanley, eu disse, vai ter muito copo Stanley nessa corrida lá do Vale, viu? Vocês podem até dar um copo na cervejaria, mas a moda é o tal do copo Stanley.
É o gelado.
Essa hidratação vai ser de quantos em quantos quilômetros? O Ailton está perguntando aqui, coloca cada um quilômetro e está de boa. Vai ser a quantos quilômetros cada posto de hidratação?
Aí acabava de 3 da tarde a prova. Tem coisa, gente, que não é uma questão...
Correndo atrás do... Tem gente que fica correndo atrás do arrodeado do ponto de hidratação.
É uma questão de que não é por questão de custo, às vezes, é questão de logística. Se a gente colocar pronto uma hidratação a cada 1 quilômetro, 5 hidratações, no 3 da tarde o povo está chegando. Né?
Chega ninguém.
Se brincar, eles mesmo vão trazendo o cooler nas costas com a cerveja.
Olha o Luciano aí no ataque.
Na... Fama antiga. Atualmente ele não quer mais ir.
Eu já disse que eu vou. estarei lá, com certeza estarei presente. 6 horas da manhã já estarei pronto lá, aquecendo para poder largar às 8.
É, o meu amigo Danilo tá falando aqui que o bom que a largada é um pouco mais tarde porque dá sede. Isso já é premeditado ou tem alguma ideia aí, Mário, a respeito disso? É já bom que já pega o Fábio um pouco mais tarde, essas coisas? Isso.
A ideia é justamente essa, pô, deixar a galera com sede, pô. E de madrugada o cara vai acordando, toma um cafezinho ali, vai pra corrida. Quando ele sai, 8 horas ali, o sol já tá bem bacana. E aí, cara, o cara chega e vai se divertir, a sede já tá grande. É cerveja e rock and roll, meu.
O meu amigo Lauro Ivan, diretamente de Moreira aqui, tá dizendo, eu gosto, vai beber todos ao som de Titãs. Vai ter Titãs lá também? Como é que vai ser lá o som?
A última teve uma banda de rock nacional e teve Titãs. Só comentando, se a desculpa era essa.
Na primeira edição, a gente quem tocou na fábrica foi a banda Fab Four, né? Que é Beatles na veia aí, são os caras que fazem o maior cover aí de Beatles, foi um showzaço.
Muito boa.
Aí, o ano passado, 2022, foi Rodrigo Mocego, tocando rock and roll aí, massa,
fantástico,
cara.
Ele
navega por toda a grade aí de rock and roll, a galera curtiu bastante. E a gente tá fechando aí os últimos detalhes aí para divulgar a banda desse ano aí. Vai ser pedrada também. Se preparem que logo em breve a gente vai estar divulgando aí, mas se preparem que a porrada vai ser grande.
Bacana disso aqui, a turma tá chegando junto aqui, a equipe Superação de Jaboatão tá na escuta, o pessoal mandando um abraço aqui, Valdênia também tá aqui conosco, Valdênia diretamente aqui de pertinho, o pessoal do Starrando está aqui conosco, o Alcidésio Mendes dizendo que o seu Antônio está em todas as corridas acompanhando com cuidado, seu Antônio é outro, meu amigo, que adora uma cervejinha e ele vai fazer minha maratona, viu? Ele falou pra mim que vai fazer minha maratona. Vamos ver se isso é verdade mesmo. A Valdeira disse que também acha uma delícia de cerveja. A turma dos corredores etílicos está em peso aqui, junto com o pessoal do Hélio, viu? Pessoal. E a Mai Brasil, que acabou se contorcendo e liberou a cervejinha para todo mundo, né, Lidiane?
A gente deixou a Mai sem argumento, né? Conversou. Porque cerveja não pode, mas pode. Não dá. Mas no fundo dá, né? A gente só dá uma. Tipo assim, deixa para beber mais no final, senão a corrida não acaba, os fotógrafos querem beber também. Né? A gente quer chegar na fábrica. Se vocês ficarem circulando a Praça do Carmo na busca de cerveja, dá 2 voltas e pega outra. Não vai acabar nunca. A gente quer chegar na fábrica também, que tem show. Só #fica a dica e #por favor.
Tem uma pergunta muito legal da Mai, que ela está perguntando aqui se existe visitação dentro da fábrica para conhecer como é que é o processo de fabricação. Porque sogro dela ama cerveja. Como é que é? Existe ou não existe?
Temos sim. Só no dia da corrida e dia de eventos que a gente não faz, porque realmente a fábrica fica lotada e realmente não tem condições. Mas, mais uma vez, entra lá no Instagram da do Vale, né? E aí solicita uma visita, né? Que aí vai ter que ser agendada para grupos, né? Se for para uma visita guiada, a gente faz um agendamento, normalmente para os sábados de manhã, para grupos, né? Se for para ir lá conhecer avulso, pode chegar lá. De segunda a sábado, vai lá conhecer a loja de fábrica, vai ver assim, de longe, né, o processo produtivo, assim, não vai poder circular, porque em dias normais a circulação está em produção, né? Mas assim, agendando, cara, vai lá, a gente recebe, fala da história da Duvalha, fala da história da cerveja ali, como é o processo produtivo, dá uma geral lá nos equipamentos, vai até o tanque lá, ver como é que a cerveja sai lá no tanque, faz uma prova, no final tem uma degustação, é bem interessante. Então, realmente, entra lá, faz agendamento, é uma visitação também fantástica, também é um passeio massa para a galera, velho, vale a pena mesmo. Então, entra lá no Instagram, dá um oi e pergunta lá sobre visitação, que a gente vai fazer o agendamento aí.
Lindiane, se Timbu sente cheiro de cachaça, o que podemos falar de cerveja? Porque só foi anunciar uma live sobre cerveja, aí sempre aparece quem? Sérgio Rocha reclamando. Me chamam para o 100 km do frio, mas não para essa corrida. Fazer o quê, meu amigo?
Para nos defender, Sérgio, você já degustou a cerveja que a gente já levou. Sou cliente cativa, gosto, e a gente já levou a mesma cerveja para você. Na próxima visita, eu levo as outras cervejas que você não conhece ainda, porque o combo para presente, eu sou pessoa propaganda lá do Vale, não nego. O combo para presente é modificável. Você pode mudar a caixa como você quiser. Eles aconselham qual cerveja, de acordo com o que você bebe. Se você diz, eu vou dar um presente para uma pessoa que bebe mais Pilsen. Ele faz, olha, pode gostar de Pilsen, pode gostar dessa aqui. Tem todo um aconselhamento. Na próxima visita, irá experimentar as próximas cervejas.
Bacana. O Sérgio Rocha aqui, na última maratona internacional Cidade de João Pessoa, eu tomei o copo de cerveja dele e tomei. Porque ele ficou tirando na minha cara, porque a primeira vez quando a gente fez foi comer um hambúrguer lá em João Pessoa, eu tomei uma cerveja sem álcool. Aí fiquei sendo zoado. Aí eu cheguei e fiz aqui. Inclusive a cerveja artesanal também. Eu esqueci o nome da cerveja lá de João Pessoa. João Pessoa Filipeia. Que tem a Filipeia. Filipeia. Isso.
Filipeia. Já tomei também.
Fantástico, velho. E realmente tem um gostinho diferente, né? Essa cerveja industrial para cerveja artesanal, né, Luciano? Você que é um exímio degustador aí de cerveja.
Eu vou responder. Tem gosto de cerveja. Porque muitas cervejas que a gente compra no mercado, os famosos latões, é bem água com álcool. E depois de um tempo, você nem sente mais o gosto que você está bebendo. Você só está mantendo o tanque no meio, né? Não mantendo o nível. Mas o gosto mesmo, o sabor, você não tem. Aí, quem bebe pela primeira vez, que foi o meu caso, a primeira vez que eu fui na Duvalha, além de ter batido muito forte, né? No, três copos, você faz, eita! Opa. Né? Você já dá uma respirada, vamos beber uma água. Ela tem um gosto muito encorpado. Mas depois eu descobri que isso é o gosto da cerveja. Que, na verdade, no processo industrializado em massa, quando você vai fazer 1 milhão de cervejas iguais, tem que ser mais barato. Senão, não compensa para os grandes fabricantes de cerveja. Não compensa você distribuir para o Brasil todo uma cerveja tão encorpada quanto a do Vale. Por isso que a produção de cerveja artesanal ela costuma ser menor. Ela é em menor quantidade, ela não é encontrada em todos os lugares, mas ela tem gosto de verdade. Agora
vou botar um crachá em Lidiane.
Não, mas assim, se você vê o trabalho que é para fazer a cerveja artesanal, eu inventei de fazer um curso de cerveja. Olha,
é um trabalho, você não tem noção. Meu amigo, esse rapaz, eu acho que é melhor só beber. Porque fazer dá um trabalho.
tem um fotógrafo na Foco Radical Paraíba, que é Vinícius. Um dia desse, a gente estava conversando sobre isso. Eu digo, rapaz, dá trabalho para fazer. Ele fez um trabalho de dias para sair 30 litros. Exatamente. Não dá para quem quer. Né?
Na, realidade, essa fase é o hobby, né? Igual fazer o pão, fazer uma feijoada e tal, é o hobby. Se o cara for pelo trabalho, não vai
por compensar. Por custo-benefício, né? Na verdade...
Durante o processo de fabricação, o cara já está tomando uma cerveja, tá ali, ele está se divertindo, né? Ele está cozinhando. Então, assim, é o mesmo prazer de você estar ali preparando uma salada, o cara está preparando a cerveja. Agora, realmente, ela requer um trabalho, né? Uma dedicação, né? Um processo de produção, ele vai durar ali 6 horas, né? Inclusive em casa, se você for fazer cerveja caseira, digamos assim, né? Como fazer um pão, né? Eu digo que a cerveja artesanal, a grande diferença para a cerveja de massa, é igual a pão, né? A gente tem aquele pão de caixa que a gente compra no supermercado, que é muito bom, e a gente compra aquele pão francês na padaria da esquina, cara. Não tem comparação, né? Realmente aí é um exemplo assim, bem básico, né? Ela não tem comparação. Você pega um pãozinho francesinho saindo na hora da fornada da padaria, essa é aquela sensação de pegar um pão, né? Quando você pega aquele de caixa lá no supermercado, ele quebra o galho, mas é um sabor totalmente diferente, né? E outra coisa que a gente fala é que cerveja boa é aquela que tá no copo do cara e o cara que tem condição de pagar e gosta, né? A gente é muito aberto, a gente não tem barreiras aí, mas assim, a grande diferença é essa, é saber que como você compra o remédio na esquina da sua casa, você compra o pão na padaria da esquina, o frigorífico, a cerveja você pode comprar do lado próximo da sua casa, né? E realmente ela vai sair ali do tanque para o seu copo. Diferentemente de outros que vai para caminhão, vai para supermercado, depósito e vai chegar, né? Então, a gente, mais uma vez, a gente não briga com só a questão de preço, né? A gente vai pela experiência sensorial, né? Dá mais opções ao consumidor. Então, o cara não tem... Não, é um caminho sem volta, né? É o processo que o Brasil está passando agora com cerveja é o processo que passou com vinho há uns anos, né? A gente tomava aqueles vinhos de garrafão, que eu não vou dizer nomes, e não vou dizer que é bom ou que é ruim.
De 5 litros.
Eu vim descobrir.
Todo mundo já tomou.
Aquele que eles tomam no antigo, Lidiane.
Desse
jeito. Eu vim descobrir que não era vinho depois de adulto. Pô. Você olha lá, ela tem lá. Vida mista, a base de não sei o quê. Aí você vai conhecendo. Agora, mas eu gosto mesmo assim. Não tem problema.
Porque é você muito... Sabe. O caminho inverso é muito difícil, você beber cerveja artesanal e beber cerveja de larga escala, por assim dizer, para não citar marcas. Quando você começa a beber cerveja artesanal, que ela é mais encorpada, ela tem um sabor mais forte, você começa a aderir aos jargões populares de que isso aí é água. Quem nunca estava bebendo uma latinha e um bebedor de cerveja artesanal chegou para você e fez, isso aí é água, viu? Isso aí não é futuro, não. Quando você começa a sentir sabor, porque e principalmente cerveja sem álcool. Por favor, Osto. Se for para dirigir, eu prefiro não beber. Não tem uma que eu salvei ainda. Uma que eu diga não, essa. Quando a Duvalha fizer sem álcool, a gente conversa. Mas até então, não tem uma... Não, eu até criei uma expectativa diante da cerveja sem álcool, pensando o quê? Se tira o álcool, ela vai ter um sabor mais encorpado. Não tem. Ela só tirou a graça do negócio, porque de gosto ela não.
A cerveja sem álcool, ela, curiosamente, ela é um processo bem mais complicado do que fazer a cerveja com álcool. Porque o álcool ele já serve como proteção da cerveja. Então, quando a bebida está sem o álcool, ou seja, o cuidado tem que ser muito mais complexo, né? Então, problemas são mais detectados mais facilmente. Então, é uma linha aí complicada. E, além do mais, tem a questão técnica, né? De exigências. Então, imagina você dizer que sua cerveja é sem álcool e ela ali está com 1,5 de álcool. O cara vai beber e Deus o livre vai cair numa blitz. E aí é um problema que requer aí todo um cuidado, né? Então, tanto é que você vê sem álcool em toda esquina, né? Agora, tem um movimento mundial de tendência de bebidas mais leves, né? Bebidas zero álcool, low carb. A gente, inclusive, tem uma delas, que é a nossa Easy Lager, né? Ela é uma cerveja low carb. Ela está na faixa de 3% de álcool, 2,9%, 3% de álcool. Ela é bem suave. Ela é baixa caloria, baixo carboidrato. E é uma tendência mundial, né? Agora, óbvio, tem quem queira e tem quem não queira. Aí, por isso que a gente dá opção, ó, bicho, tem cerveja leve, cerveja pesada, e sempre batendo naquela tecla, né? Beba menos, mas beba melhor. Em vez de você tomar uma grade de cerveja, você vai pegar um litrinho aí de chope, dois litrinhos ali, vai tomar e vai ficar tranquilo. Dá para relaxar, combina com comida. Essa história que cerveja não combina com comida, isso é conversa, né? Depende de como você prepara ali e tal, depende da cerveja que você vai tomar. Então, esse é o universo de cerveja artesanal, é trazer para a experiência, né? Essa que é a história bacana de tá trazendo opções, né? Variações aí de sabores, né? E harmonizações, e é bem interessante.
Bacana, pessoal. A corrida ainda está rolando inscrições aqui, é bom informar para quem está nos perguntando aqui. Inscrições no segundo lote liberado, no momento o valor de R$110, você fazendo inscrição por WhatsApp, indo lá no Instagram da Cerveja do Vale, tem lá o link do WhatsApp, você clica lá, faz a inscrição sem taxa e garante a sua participação numa festa que promete demais. Essa corrida pretende trazer quantos atletas etílicos aí, Mário? O que esperar da corrida esse ano?
Cara, a gente está com uma expectativa muito boa. Está com a expectativa aí de chegar próximo aí de 800 corredores e tem até possibilidade de mais, mas a gente, como tem um planejamento, né? O segundo lote já está praticamente encerrado. Fora os corredores, tem a turma que vai acompanhar. Então, assim, no dia da fábrica lá, certamente vai ter uma galera aí perto de 1000 pessoas passando, né? Não num momento só. Essa é a grande expectativa, né? De trazer gente nova. A gente está com uma grade de eventos aí, esse final de semana, como eu falei, a gente está com o Festival Duva de Garagem de Rock and Roll. Passando esse festival, sábado e domingo, a gente vai reforçar as comunicações, né? A gente está com alguns parceiros aí no engajamento aí de trabalho, o Pair Running é um deles aí, Lead Foco Radical, entre outros aí, a gente está correndo, mas a expectativa é casa cheia, cara, casa cheia. Não tem como ser diferente, não, porque a turma está muito animada. E é um dia diferente, né? Ou seja, meio fora de calendário, é sábado de manhã, então muita gente está procurando esse tipo de diversão e a gente está com expectativa lá em cima.
Bacana, tem até gente aqui dando sugestões aqui, o nosso querido amigo Thiago, do Zélios Running, ele falou aqui, olha, essa corrida aqui seria bom realizar duas vezes no ano, vai que coloca uma Sunset aí, já divide aí, pega o finalzinho da tarde, pega a noite e aí
não
fica
pode.
A noite a criança.
Não já, pode, já a gente fica mal acostumado.
Já estamos pensando aí no Duvalha Night Run, tá? Então,
nossa! Eita.
Aí vai ser caminho oposto, tá? Concentra na fábrica, depois eu dou os detalhes.
Olha aí, bacana demais, cara.
Olha, aí. Luciano.
Olha, Thiago.
Já estou inscrito.
Aí a noite é uma criança, meu amigo.
É verdade.
Falando bacana do demais. Percurso. O legal é que você, para quem não tem muitas oportunidades, a gente não tem muitas oportunidades, na verdade, de correr no sítio histórico, né?
Na cidade então, alta.
Ela tem percursos variados. Então, vai uma parte pela Orla, se eu não me engano, né?
Isso, vai sair da Orla da Praia de Olinda, né? Vai curtindo ali aquele visual massa de manhã cedinho ali. Aí vai pegar na Praça 12 de Março. E aí vai seguir na Rua do Sol até o Carmo ali. Vai subir no Carmo, vai passar pelo sítio histórico. E ali no sítio histórico é onde tem as dois pontos de hidratação. Então vai...
Para ninguém reclamar, a ladeira é grande, mas no final tem prêmio, né?
Tem prêmio. Tem o combustível para o cara.
Todo mundo com a garrafinha da mão, coisa mais linda. Exatamente. Todo mundo feliz.
Justamente. A gente trabalha para não. Não tem vidro, né? Óbvio, obviamente não tem vidro.
A gente minha tem foto. Preocupação...
Olha aí, tá vendo? A gente tem a preocupação aí de estar com a equipe aí e junto com a prefeitura também de recolher toda o lixo que gera, né? E a gente tem uma parceria, uma delas é com uma empresa de reciclagem, então a gente já combina aí, já faz a coleta desse dia todo dos PET, copo, e já tem uma coleta, já é destinado para ser reciclado, né? Também a gente tem essa preocupação aí para não deixar rastro. A gente quer deixar rastro de alegria e de felicidade. E nem ressaca, só alegria e felicidade. E lixo zero. Essa que é a ideia. Então, aí passa pela cidade histórica, desce ali na ladeira da prefeitura e vai cair numa fábrica. Ou seja, você vai passar em três grandes ambientes: beira-mar, sítio histórico e termina numa fábrica. Então, assim, você vai curtir aí vários momentos aí de visual, né? E essa é, que é a pegada da, do Vale Run.
Mário, só para o pessoal se ligar, essa prova é 100% recreativa, né? Não tem premiação de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Como é que tá?
Isso. Algumas pessoas perguntam, né? É, se tem premiação, se tem o chip e tal. A gente não tem a pegada competitiva. É, pelo menos nessas três edições, tá? É, a gente não tem premiação. A premiação é a medalha, né, que a pessoa vai levar para casa para os que chegarem, mas a gente não tem premiação de primeiro, segundo, terceiro lugar, por exemplo. A gente quer realmente, como o cara está tomando uma cerveja, a gente não quer forçar o cara a estar correndo demais e tal. É mais para estar curtindo, fazendo um trotezinho bacana. Tem a galera que realmente se empolga mesmo e vai mesmo marcando o tempo e ser arretado. Tem a galera que vai caminhando, que vai tomando uma sem pressa. Então, é realmente, não tem fins competitivos. Ela é o fim é de entretenimento, né? Diversão, esporte, música e cerveja. E galera massa. Essa aqui é a ideia principal, né? Quem sabe no futuro. O pessoal pergunta a gente, tal, a gente está pensando no assunto. Mas, nesse caso agora, realmente é diversão, né? Entretenimento. Agora, com todo o profissionalismo, né? Inclusive, detalhe, a corrida é federada, certo? A gente federou a corrida de ano passado, já estamos federando novamente, colocando a corrida na federação, com todo o permit aí da corrida, toda a documentação, tudo organizado. Então, assim, a gente é uma corrida de entretenimento, mas é uma coisa feita com profissionalismo, né? Com dedicação. Não é feito de qualquer jeito. A gente quer dar conforto e segurança. É, a gente tem um corpo técnico também que está com a gente aí, pessoal de corrida, pessoal da JF também está com a gente aí dando apoio, justamente porque na parte que a gente não conhece, a gente traz gente competente para poder nos assessorar e dar conforto, segurança para os corredores aí, para quem vem se divertir.
Mas o Zé Túlio pode ter certeza, ninguém bate RP numa corrida dessa não. A partir do momento que você toma a primeira cerveja, acabou o CRP, acabou tudo, meu amigo.
Acabou, meu velho, acabou.
Luciano, como é que vão estar os corredores etílicos nessa brincadeira aí? Porque eu acho que deveria ser evento fixo dentro do calendário dos corredores etílicos, uma corrida feito essa. Um cara feito você falar que não vai correr, porque...
Eu vou correr, já mudei minha opinião, estarei lá presente.
Boa.
Vou estar lá batendo, vou fazer uma live. Eu acho que estou aqui, viu? Eu vou lhe chamar para a live. Com certeza, vamos em... Vou tentar arrastar todo mundo em peso para a corrida. Eu, com certeza, já garanto minha inscrição. Daqui a pouco, quando terminar aqui a live, eu vou fazer minha inscrição.
Boa.
E vai ser maravilhoso, Washington. Com certeza.
Vai, Washington.
Vai tomar comigo, né, Washington, também?
Eu vou tomar com o sogrão aqui, assim, ó. Vou tomar com o sogrão.
Mas vai ser uma corrida maravilhosa, com certeza. Quem nunca foi, eu fui ano passado, tem aqui até a medalha, tá aqui, ó.
É isso aí, boa.
Foi maravilhosa a corrida. E para mim foi a primeira experiência. Eu estava, acho que na quarta corrida que eu estava fazendo na minha vida. Eu comecei a correr faz um ano. E quando eu soube que existia essa corrida, eu fiquei logo louco. O etílico tinha que correr uma corrida etílica de verdade, né? E fui para ter uma experiência e foi perfeito. É, cerveja não faltou. Para quem nunca foi, vale a pena. Tem, se você bebe, tem os pontos de hidratação. Quem quiser tomar água também tem. Tudo perfeito, pessoal. Tudo bem organizado. Como eu já falei no início, o questão do trânsito, essas coisas. Maravilhoso. Não faltou, não falhou nada. Para mim, na minha opinião, como é muito exigente em corrida, que eu estou acostumado aí já há um certo tempo, para mim ela não deixou nada a desejar em muita corrida que você... O pessoal diz, é corrida de shopping. Não, essa aí para mim é uma corrida de shopping. Que eu já incluí no meu calendário como uma corrida de que eu tenho que ir todos os anos.
Show de bola.
O engraçado... que eu achei na primeira corrida da Duvalha, é que não tinha corrida de cerveja aqui, né? Aí abriu. E abriu, eu já era cliente e fui mostrar o pessoal. Eu ri com aquela foto por causa disso. Todo o meu funcional foi. Não faltou um. A gente tem muito drama quando a gente ia. Manu sabe, minha querida professora Emanuele Medeiros, que já esteve aqui no fazendo live com a gente da M Assessoria, que a gente luta para juntar todo mundo numa corrida. Mas essa foi feita em combo a inscrição. Por quê? Né? Aí, quando é que a gente tem uma corrida só nossa? Né? Para a gente. Porque a corrida de rua... No fundo, a gente pode treinar todo dia, a qualquer momento. Tem evento toda semana. O calendário é todo fim de semana. E graças a Deus, em 2023, alguns organizadores começaram a pensar e colocaram corrida aos sábados. Que tem muita gente que reclamava muito. Tipo, sábado tem muita gente que trabalha, mas tem gente que não. Então, se a gente pudesse fazer, tipo, aniversário de grupo de corrida, alguns eventos menores pudessem ser no sábado, cativava também a galera. Tem gente que trabalha sob plantão e acaba não podendo ir no domingo. Então, sábado é uma alternativa, sempre foi uma alternativa de corrida. A gente tem todo ano, todinho, nos fins de semana corrida. Agora, a temática, a gente quase não tem. É, largou, acabou, pegou o kit, seu copo de água, sua maçã e banana e vai embora. Então, a gente precisa de um calendário diferenciado. Essas são as chances que a gente tem de ter alguma coisa para se divertir, para ouvir música, né? Que também a gente tem um DJ que acabou a corrida, ele fica silencioso, tem a premiação e a corrida acaba. Aqui a gente tem horas de música, para ninguém reclamar. Se não quiser, tem água também, tem espetinho, tem lanchinho lá na frente, tem projeto para o Washington, né? Tem um plano para quem não é, né?
Vamos nessa, vamos nessa. Lidiana, a gente vai chegando quase ao fim do episódio do podcast para a corrida. E olha, secou alguma coisa aí ainda? Olha, falta secar.
Tem que terminar a live, porque eu tenho mais ali dentro e o meu está acabando também. O meu está do mesmo jeito do mar.
Já se foram três.
Tem que terminar a live. Velho. Por questões de lógica, de raciocínio lógico, a gente tem que terminar.
Mário, obrigado demais, cara. E conta aí as últimas novidades, porque ainda tem inscrição, está quase chegando ao fim. A gente está quase um pouco mais de um mês para a prova. Afinal, a prova vai acontecer no dia 19. Estamos no dia 11 gravando esse podcast aqui. E tem muita novidade ainda para correr aí nessa fábrica, né?
Exato, rapaz. Agora, logo mais quando é 30 dias, é a reta final, né? Como eu falei, a gente está saindo de uma grade de eventos aí. A gente está participando da FENEAR também agora. A gente está final de semana com esse festival e aí vai intensificar forte aí as divulgações, as inscrições. Normalmente tende aí final do período a subir, né? Exponencialmente a procura, também com a ajuda de vocês aí, dos nossos parceiros, né? Então a gente está preparando a casa, esperando a chuva parar um pouquinho para a gente retocar a casa, deixar tudo nos trinques aí, né? E a gente está super animado. A ideia é buscar tudo que tiver ao nosso alcance para deixar os corredores aí bem à vontade para fazer um dia fantástico aí. Então, a gente está no segundo lote, vai vir um terceiro. Qualquer dúvida, bate lá na fábrica, chega lá, conversa com a gente, não tem problema nenhum. Ó, estou com um grupo, estou com uma ideia assim, estou com uma ideia assada. Não tem problema. Empresas que estiverem interessadas aí em apoiar o evento, também procura a gente. É um público show de bola. É um público que adere bastante aí, tem um bom relacionamento aí com a gente aí. Então, assim, se tiver pegada com o perfil aí do público, eu acho que vale a pena. Então, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. A gente está fechando as últimas parcerias para poder mandar rodar as camisas e tal. Então, estamos realmente na empolgação aí de fazer o melhor para todo mundo. Então, esperamos todos vocês aí. Logo em breve aí, acho que essa semana a gente está divulgando aí a imagem da medalha, ficou linda. Logo mais vai sair um post falando sobre ela. A gente também está com o EcoCopo também nos finalmente ali. Tem algumas coisinhas a mais acontecendo aí que a gente vai divulgando aos poucos. Então, aguardem e façam suas inscrições. Não deixe para a última hora, gente, porque normalmente uma fica segurando, quando vem atrás não tem mais, né? Aí vai ter que ir na pipoca e tal. Corre, organiza, aproveita que vai ser um dia fantástico, imperdível.
Logo avisando, pipoca não tem direito a cerveja não, viu, pessoal? Se liga aí, não vão atrapalhar a festa do coleguinha, porque faça sua inscrição, porque, como eu disse lá...
Ou vai pra fábrica direto, bebê.
Vai direto pra fábrica, bebê, e participa da festa, mas vamos fazer as brincadeiras corretas, da forma como deve ser feita, viu? Porque tem gente que, meu Deus do céu, tem gente que perde a compostura. Vamos lá.
A cerveja tá geladinha.
Eu tenho um outro pedido. Mário, vai rolar cupom de desconto pra galera, Mário? Que tá assistindo a live, alguma coisa?
Então, a gente tem feito algumas parcerias, assim. por exemplo, a gente está com desconto em grupo agora, a gente está com... Se o cara comprar diretamente, então, a depender da situação, a gente pode fechar uma parceria sem grandes problemas. Dá um toque no Zap lá, a gente combina, faz um cupom, por exemplo. Vou até adiantar aqui, Washington, que a gente vai fazer logo mais um sorteio aí, né? O ano passado a gente fez,
ano retrasado a gente fez, vai fazer de novo.
Vamos fazer de novo. E dá um toque aí que a gente combina. A ideia realmente é fazer com que chegue a mais gente. Quero que todo mundo que veio o ano passado venha novamente e vamos trazer mais gente, porque é uma festa que é um dia que o cara vai e diz, pô, como é que eu não fiquei sabendo disso? Então, vamos divulgar, vamos chamar a turma, que realmente é um dia imperdível. Um dia em Olinda ali que fica, pô, a cidade fica linda.
Exatamente.
Bacana demais. E Luciano, a gente vai chegando aqui ao fim e agradece demais a tua participação aí, velho. Tá bem, né, cara?
Eu tô bem, graças a Deus. Eu agradeço a participação.
E, só tomei três. Aí, pô, pra Luciano, três cervejas.
É nada, é tranquilo. Agradeço a participação e queria dizer uma coisa também: que os Etílicos é um grupo sério. Pra beber, não pra correr. Pode chamar pra beber. É
engraçado tu dizer isso, porque toda corrida vocês estão. Vocês são mais sérios que muito corredor, viu?
É o motivo de se juntar pra beber depois. Toda corrida tem uma hidratação. Quando termina, pode ter certeza. Tem um bar lá no IPCEP que a gente chama de sede. Toda vez que termina. Toda vez que termina, vai todo mundo para essa sede para beber. Aí sai 3, 4
horas. Vou botar uma filial lá, viu, Luciano?
Conceitão, então, vamos lá. IPCEP. Pode colocar lá. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Oste e Lidiane. Foi um prazer. Prazer também, Mário. E se dia 19 estarei lá. Correndo em mais uma Duvalha, Luan.
Simbora.
Bacana demais, Lidiane. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida e hoje foi legal, viu?
Sempre é legal, amigo. E não é porque eu bebi, tá vendo você? Mas eu vou terminar deixando uma dica, porque nas outras edições o pessoal falou assim: o ruim de corrida que começa num ponto e termina em outro, é a questão de quem não vai beber ou acompanhar com o carro. Tem que voltar para pegar o carro. Eu vou dizer o que eu acho mais fácil pela localização da Duvalha. Ir para a Duvalha primeiro. Porque ali, na verdade, é uma grande... Na lateral da Duvalha era um bairro residencial. Logo na lateral, uma esquina antes, tem uma grande rua com espaço para estacionar. Tem a própria Duvalha, que eu acredito que vai estar lotada por causa dos food truck e tal, que eles ficam... E ainda tem a galera que vai comprar cerveja porque a fábrica não vai parar, porque a gente está correndo. Tem um povo que vai lá passar os clientes cativos, tipo meu marido, que vão comprar os combos de 15 litros e tal. Vocês podem ir diretamente para a Duvalha e de lá pegar o Uber para a corrida, já que você vai voltar correndo. É muito perto, porque visualmente quem vê o endereço da Duvalha pensa que você vai dar a volta para entrar em Olinda de novo, que também é um percurso muito perto, na verdade. Claro, mas você também tem outro caminho, né? Pela PE15. Você vai pela PE15, entra na Tupã, dá no shopping no Pateu e dali tá na Orla. É um caminho mais próximo que o Uber pode fazer por você. Você deixa o carro lá, vai correr e quando voltar, pega. É até mais simples. É uma ideia para quem não gosta muito de ter que voltar para a concentração.
Bacana, as dicas de Lidiane aí, a live foi sensacional, o pessoal aqui dizendo que adorou, o Alcidene disse que a gente faz 42 km sem problema bebendo, essa turma tá demais, meu velho.
Eu acho.
Washington, quero agradecer, viu, Washington? Washington, Luciano, Lidiane, a todos aí, queria agradecer realmente o convite, foi massa, tô à disposição, a Duvalha está à disposição lá, quiser qualquer dia marcar um podcast ou alguma gravação lá na fábrica, para todos vocês aí, tá aberto aí para a gente fazer alguma brincadeira lá. Valeu demais, obrigado pelo espaço e podem contar com a gente aí e nos encontraremos aí dia 19 de agosto, se Deus quiser.
Bacana demais, dia 19 de agosto do Vale Run, a terceira corrida cervejeira de Pernambuco, largada na Praça Duque de Caxias lá em Casa Caiada, a chegada lá na fábrica do Vale, vai ser bacana demais, as inscrições eles estão rolando, percurso de 5 quilômetros, posto de hidratação com água, posto de hidratação com cerveja também, e vai ser demais, porque no final vai estar tudo terminar em rock, meu velho, rock e cerveja, vai ser bastante legal, e a gente vai estar lá conferindo tudo isso de perto, e você já sabe, Nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music. E se bobear, você encontra a voz embriagada de Lidiane Andrade até na rádio da sua avó. Lembrando que semana que vem tem mais, né, Lidiane?
Vai ser com cerveja de novo, só pela essa ousadia. Sempre tendo o Vale em casa, não vou mentir. Então vai ser com cerveja de novo ao vivo, só para vocês saberem que minha voz fica até melhor.
Fantástico, meu velho. Assim a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fique com Deus.